Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val.
Sim, Dudu, nós temos o Nelson Evêncio, ele é graduado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo, Administração e Marketing Esportivo. Treinador de corrida de rua, tem uma ótima técnica e abordagem com o público feminino, trazendo mais mulheres para o esporte e para o mundo, já que muitas evoluem e buscam provas internacionais. Muito bem-vindo, Nelson.
Bem-vindo, Nelson.
Ah, obrigado pelo convite.
Muito bom.
Hoje o papo vai ser bem bacana, porque a gente vai misturar treinamento, o Nelson tem bastante experiência com corredoras também, né, Val?
Com mulheres, isso é muito bacana, essa abordagem feminina, sinto que falta espaço, então vai ser muito legal.
E antes da gente começar aqui, Val, a gente tem que falar da Insider, que é o nosso patrocinador aqui no nosso podcast. As tech t-shirts da Insider o pessoal já conhece, né? Elas são super confortáveis, você não precisa passar, ela se ajusta ao corpo e também ela tem um sistema antiodor, né, Val? Você pode ficar o dia inteiro com a camiseta, que ela não vai ficar com aquele cheiro, né, Val?
Aquele cheiro, então você faz o seu treino, precisa fazer alguma, sei lá, uma comprinha depois, você consegue ir e não fica com aquele futum, aquela coisa horrorosa, né, Dudu? Graças a Deus.
E o Nelson é como a gente que viaja bastante,
ele,
né?
Ele viaja então, bastante.
É bem bacana.
Oh, muito obrigado.
A Insider mandou uma camiseta pra você.
Muito obrigado.
Use nas suas viagens, você vai, depois opa. Você fala como vamos vai usar, ser. Sim.
Vamos então acessem aí tenniscerto.com/insider e use o cupom aqui no podcast diferente, é PODTÊNIS.
PODTÊNIS.
Tá bom?
É demudo, não é...
é PODTÊNIS.
Sem demudo, né?
Já ganhei presente, ó.
Já ganhou presente, obrigado. Experimenta, você vai ver, a gente só usa para viajar nos treinos, no dia a dia, mas para viajar é fantástica. Inclusive para Nova York a gente foi direto.
Sim.
Eu saí de São Paulo,
direto para Expo.
Direto para Expo. Então
eu também.
Foi assim, super bem.
Eu também.
Ô Nelson, como é que foi assim, o teu primeiro contato com o esporte e com a corrida?
Bom, esporte desde pequeno, desde criança fazia esporte, jogava bola na rua o dia inteiro. Futebol, bolinha de gude, pipa. O tempo que a gente ficava na rua brincando, agora
sim,
não dá mais para brincar na rua.
Tempo,
né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos. E, pô, via meus colegas na rua jogando bola, falava, pô, meu, que chato, né? E aí comecei a jogar no time do colégio, eu jogava futebol de salão e eu era muito novinho, e quem é muito novinho vai pro gol, né?
Uhum.
E aí comecei a virar um bom goleiro, e aí comecei a jogar no time da escola, joguei vários campeonatos, jogava bem. E aí quando eu entrei na educação física, eu lembro que tinha 150 homens na classe. E tinha 5 goleiros. E eu não fui escolhido. Escolheram 2 e eu não fui escolhido. Eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo que eu não fui escolhido. E aí eu comecei a correr. Quer dizer, eu já corria, né? Falei, vou fazer esporte individual, né? Tinha um colega que treinava, que inclusive tinha índice olímpico nos 400 metros. Aí comecei a treinar com ele, comecei a correr.
E aí você...
Na pista, isso?
Na pista, gente. Eu estudei na USEC, tem uma pista de atletismo. Então eu chegava antes, treinava antes da aula... E, quer dizer, eu já corri, assim, esporadicamente, mas ali eu comecei a correr um pouquinho mais sério e fui federado, fiz prova de pista, provas curtas, né? Mas ali foi que, dali eu já parti para corrida de rua, né? Que eu achei mais legal, porque a corrida curta é muito rápido, né? Você nem pensa, você dá o tiro, você sai, dá o máximo. Corrida de rua, não, você pensa, você... Pode acontecer várias coisas durante a corrida, eu comecei a achar legal. E aí comecei a correr com alunos e... Fui para a corrida de rua de vez, né?
Quando você entrou na faculdade de educação física, você já pensava em ser treinador de corrida ou trabalhar com algum outro esporte, dar aula em escola?
Eu queria dar aula em escola. Eu achava muito legal dar aula em escola. Só que aí, depois de um tempo, eu tive atletismo, eu já amava atletismo, de ver na televisão, achei muito legal. E eu comecei a perceber que na escola, educação física, a maioria das pessoas não estão a fim de fazer. Ou por culpa do próprio professor, ou por culpa do próprio sistema. E aí eu comecei a pensar, não quero trabalhar com quem não está afim, quero trabalhar com quem está afim, né? Então, as pessoas que me procuram é porque estão afim de treinar, né? Algumas não, né? Algumas querem estar no grupo e tal, mas a pessoa que me procura, ela está afim de treinar. Então, eu não vou perder meu tempo treinando alguém que não está afim, né? Então, eu gostava de trabalhar na escola, fiz estágio, mas acabou que eu fui para outro caminho, do esporte de competição, né?
Você não acha que lá para trás, assim, a corrida era visto diferente, né? Porque era meio que uma punição, assim, né? Do professor de educação física no colégio. Se fazia algo errado, a molecada tá bagunçando aqui na quadra, ó, vai correr, vai dar tantas voltas
na quadra, é verdade. Né? É verdade, era uma coisa mais sofrida, né?
É, o pessoal gostava de jogar o basquete, o vôlei, aí falava assim, ah, tem que aquecer, vamos aí, 10
volta na quadra.
Volta, voltinha, não, aí dava, tinha gente que dava um migué, né?
É.
E dava menos
eu
voltas.
Era eu, né? Esse aí.
Mas eu acho que isso é erro, aí eu falo como profissional de educação física, a gente também errou muito, né? Porque a educação física vem do militarismo, então a gente errou muito, assim, né? Hoje em dia, eu conheço colegas que são bárbaros, que se dá uma latinha e um par de meia, o cara dá uma aula fantástica que todo mundo participa e todo mundo gosta. Então, acho que a gente errou muito nisso, mas dá para consertar ainda. Uhum. Né?
E você, como foi para você, assim, você começou na pista e aí você entrou para a corrida de rua, você foi fazendo provas de 5 quilômetros, 10,
eu fui fazendo
21.
Provas para acompanhar as pessoas.
Tá.
Eu comecei a dar aula particular onde eu corria junto.
Tá.
Um personal runner.
Personal runner. Tem um dia que eu cheguei a correr, foi em 95. Eu cheguei a correr 3 vezes num dia e andar mais uma.
Nossa.
4 aulas seguidas. Nossa. Acabava com tudo,
com
né?
Com tudo.
Musculatura, velocidade. Sabe. Ficava quebrada.
A pessoa gostava de correr com você do lado, você dava...
Fiz maratona junto, fiz umas 4... Das 9 maratonas que eu fiz, umas 5 acho que foram juntos. Fiz Nova York, fiz Chicago, fiz Rio, fiz... Chicago 2 vezes, eu fiz muita maratona junto, então...
Pô, que legal ter uma pessoa do seu coach ali do lado falando e...
Mas é sofrido, imagina você correr comigo hoje, você que tá bem, eu que não tô tão bem. Até uma hora, ok, mas depois disso aí você começa a sofrer, entendeu?
Nossa, legal.
E aí você tem que treinar também para correr devagar, né?
É, tem isso também.
Legal você correr numa pessoa correr com uma pessoa que corre com o teu ritmo, sim, aí é legal. Sim.
Não, às vezes eu corro com ela, ela começa a falar assim, tipo, sabe aqueles mantras, não sei o quê, levanta a cabeça, assim, falo... Vá, para, só quero correr. Levanta a cabeça, respira, não sei o quê.
Tá morrendo,
mas é legal, sim, é legal você correr com companhia, é motivante.
Não, com o treinador deve ser fantástico.
E eu corri a segunda vez que eu corri, a primeira vez que eu corri em Chicago, eu corri com pai e filho.
Olha,
e era uma história que o filho trabalhava numa multinacional e ele ia mudar para os Estados Unidos. Então, nós corremos nós três. Foi muito legal, foi muito emocionante, assim, né? Demorou pra caramba, mas foi muito legal.
Nossa.
E o pai era um senhorzinho e corria devagar. E aí, pô, ele foi devagar, fez 5 horas, mas fez a prova inteira correndo, devagarzinho, mas foi.
E você sempre acompanhou provas internacionais também, né?
Sempre acompanhei, e de uns anos para cá eu passei a maioria das provas, porque a gente tem uma demanda muito grande de alunos que fazem maratonas internacionais. É o carro-chefe da assessoria, né?
Tá.
A gente vai fechar o ano com 121 ou 122 pessoas que concluíram maratona internacional. Maratonas,
caramba,
né?
Nossa!
É bastante, né?
Os alunos...
E major 65, acho.
Caramba!
Que fizeram major. Então, é um trabalho, uma demanda, uma procura muito grande pela assessoria, né?
Uhum. Mas antes da gente chegar nessas médias, quando que virou assessoria com o teu nome?
Eu sempre tive assessoria. Eu comecei com personal e aí tinha um grupinho
pequeno. Antes a gente conhece como assessoria hoje, assim, né?
Eu sempre tive uma assessoria, mas era muito pequena. Eu sempre fiz muitas coisas. Então, teve uma época que eu era presidente da Associação Senador de Corrida de São Paulo.
Tá.
Era consultor de corrida da Puma.
Uhum.
Que acho que você me conheceu até quando, sim, o Bolt veio aqui.
Verdade.
Ah, eu estava lá também.
Eu tinha uma assessoria, eu dava aula particular, aí eu escrevo para o WebRuan, comentarista da Bandeirantes, eu fazia muita coisa. E a assessoria era uma coisa pequena.
Tá.
E aí, a partir de 2017, 2017, que eu falei, não, aí mudaram algumas coisas, terminou meu contrato com a Puma, aí meu mandato na Associação dos Senadores já estava muito longo, eu falei, não, deixa eu dar oportunidade para outras pessoas mais novas, mais jovens. E aí eu falei, não, agora eu vou focar na assessoria, eu quero ter uma assessoria desejada. Não quero ter a maior assessoria de São Paulo, quero ter uma assessoria muito desejada. E aí eu comecei a investir mais na assessoria, comecei a deixar de dar aulas particulares.
Uhum.
E aí coincidiu com a multiplicação feminina, que eu tinha a Rafa Bueno,
sim,
e uma outra menina nova. Tinha bastante meninas jovens que corriam bem e começou a chamar a atenção. E aí comecei a investir mais nesse universo feminino.
Sim.
E aí que a assessoria começou a crescer. Eu acho que a partir de 2018 que ela que assim, que até os meus colegas treinadores, eles me conheciam como presidente da Associação dos Treinadores de Corrida. E esse cara que é nosso amigo, esse cara não incomoda. E a partir de 2018, pô, o cara tá aqui, né? Tô aqui em Nova York, o cara tá aqui. Tá. Apesar de eu ser muito amigo de todo mundo, nós somos concorrentes, né?
Sim.
Então, a partir daí que, pô, a gente tem que ficar monitorar esse cara, porque ele faz um trabalho que chama atenção. Né? E aí começou a crescer, daí pra frente.
E nessa parte que você entrou na assessoria muito com mulheres, eu percebo que você tem uma abordagem muito diferente dos outros treinadores. Como que é isso? Como que você trabalha isso?
Foi um diferencial, que eu acho que até que deveria ser uma coisa comum, que é tratar a mulher diferente, não só diferente do homem, não é que a mulher é diferente do homem, a mulher é diferente dela mesma em fases do mês. Então, quando você lida com mulher, você tem que entender isso, né? Que determinados períodos ela vai agir diferente, o organismo fica diferente, a cabeça fica diferente. Isso é um aprendizado constante, né? E aí comecei a estudar mais isso, comecei a pesquisar bastante, comecei a fazer tabelinha e calcular, e comecei a entender melhor esse universo feminino. E daí para frente, as mulheres começaram a me procurar também por causa disso, né? Porque elas não se achavam compreendidas, né? E acharam alguém que estudava esse universo, que fazia o treino de acordo com as fases do ciclo menstrual. Alguns caras tiraram sarro. Um cara falou que era o treinador do fluxo menstrual.
Que bonito!
Fizeram
que
piada. Bonito. E hoje as pessoas já, pô, realmente...
É porque isso antes era um tabu. Quando eu digo antes, sei lá, 10 anos atrás, pouco tempo, né? Então, e hoje você falar sobre isso é super natural, é importante.
Por exemplo, a Eliana Reinert, uma mega treinadora que foi do Pinheiro, foi uma super atleta, ganhou a Maratona do Rio. Ela contou pra mim que uma vez o treinador falou, não, você vai fazer tantos tiros de 400 e acabou. Não, mas eu não tô bem hoje. Não, mas você vai fazer. Não tinha negociação com o treinador, né? E hoje não, né?
Hoje sim.
Nessa história, muita gente fez resultado, mas muito mais gente quebrou.
E desistiu, né?
E desistiu. Então, hoje em dia, não. Você tem que ter esse cuidado. É praticamente uma obrigação você fazer o treino com base nas fases do ciclo.
Fisiologicamente, o que acontece com o corpo da mulher?
Você tem muita alteração hormonal, então tem alguns hormônios que te fazem correr um pouquinho melhor, outros que te fazem correr um pouquinho mais devagar. Tem inchaço, aumento de peso, dor na mama, irritabilidade. Então, tudo é óbvio que para cada uma, o que é difícil é assim, para cada uma é numa época. Então, tem umas que é 2 dias antes no primeiro dia, tem umas que é 1 semana antes. Tem umas que tudo bem, não acontece nada. Aí você tem mulher que tem Gil, Mirena, Gil de cobre, Carlena, cada uma de uma forma. Aí acabou de colocar o Gil, não se adapta ainda. Aí tem Gil que a mulher coloca e os sintomas continuam. Ela só não engravida, mas os sintomas continuam. Então é muito difícil trabalhar com mulher, né? Você tem que estudar bastante.
E tem que ter muita paciência.
Tem muita paciência.
Liberdade para conseguir chegar e conversar.
Exato, isso é importante. Você tem essa liberdade, você tem essa intimidade. E você também tem paciência, porque você leva, né? Em determinadas épocas você leva, pô, tem culpa, né? E, por outro lado, é engraçado, porque tem casos, por exemplo, que eu diminuo o treino, que eu já tenho lá a tabelinha, quando eu vou fazer o treino eu já tenho o cálculo. Aí eu pego e diminuo o treino, a pessoa fica brava. Pô, você diminuiu meu treino e tal. Aí no outro dia, não, você tinha razão, né? Veio ontem, né? Então, é legal isso.
Nossa, né? Muito legal você acompanhar de acordo com o ciclo, porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer no próximo
então,
mês.
Então, já diminua. Já tem até no aplicativo da assessoria lá. Então,
os relógios hoje também, né?
Os relógios têm. Teve um caso de uma menina que mudou para Boston. Uma moça que mudou para Boston. E ela colocou o Jill. E aí ela colocou o Jill e ela não estava acostumada a ter sintomas de menstruação. E eu aqui, ela lá. E eu olhando os treinos do Garmin, conversando e tal. Aí ela, nossa, esse domingo eu corri mal, tal, não sei o que aconteceu. Aí pergunta mil coisas, o que comeu, se dormiu, se está estudando muito, se está trabalhando muito. Nada. Aí chegou no outro domingo, ela correu bem pra caramba. Aí eu já anotei. E aí comecei a conversar com isso sobre ela. Ela, putz, você tem razão, né? E aí do outro mês a gente já acertou a data certinha. Ela falou, pô, você está aí no Brasil, eu estou aqui, você me conhece mais do que eu, né?
Sim.
Então... Mas é difícil trabalhar com mulher, viu?
Você consegue ver, imagina. Assim...
É gratificante, mas é difícil.
Às vezes eu não consigo lidar comigo mesma.
É. E homem, fases, o tratamento, né? É diferente.
Sim.
O tratamento com homem é muito diferente. O homem, você pode dar uma bronca... Tem cara que você tem que ficar... Deixa de ser Nutella, sabe? Você tem que pegar mais pesado. Não, você precisa treinar. Mulher, você tem que tomar um cuidado.
Sim. E o dia, dependendo do dia que você falar,
do dia,
então...
É. E eu tive um caso de uma atleta que ela ia pra Boston e ela tava... com um namorado problemático, um relacionamento problemático. Não era abusivo, mas era problemático. Terminando estágio, fazendo TCC.
Meu Deus, e vai para Boston.
E vai para Boston. E aí ficava, não, eu não quero mais ir e tal, não quero mais correr. Tá bom, não, não, você não quer ir, não tem problema. Não, mas você ganhou a viagem, você tem que ir, né? Ah, não, mas eu não quero. Eu falei assim, faz o seguinte, vamos lá, a gente vai só se divertir, vai lá para fazer a própria, curtir, tá bom, tá bom. Aí passava uma semana, não, eu quero ir lá detonar, eu quero fazer um puta tempo. Então, era outra pessoa, entendeu? Em uma semana, de uma semana para outra, mudava muito. Então, isso... E você tem que ir pegando isso com o relacionamento, né? Você tem que ir anotando lá e...
Entendeu?
Isso, são muitas variáveis, né?
É.
São muitas variáveis. E, além disso tudo, também tem o risco de lesão, que também muda para a mulher,
aumenta,
né?
Sim, que aumenta. Tem até estudos que dizem que você tem mais lesão de quadríceps. Você aumenta o peso, né? Aumenta o inchaço. Então, você tem uma probabilidade de se lesionar maior. Principalmente no primeiro dia. Ou na véspera e o primeiro dia. Normalmente, você tem mais risco de lesão. Então, você tem que controlar a pessoa também, né?
Isso é muito importante, porque as mulheres entenderem o ciclo dela e entender o que isso pode... Quais os dias que você pode colocar um pouco mais de força e o dia,
exato,
que às vezes é melhor tirar um pouquinho, descansar um pouco mais.
Exato.
Nem tudo é só preguiça, né?
Não é moleza, não é... Você tem que entender também quando a pessoa está fazendo corpo mole e quando ela realmente está... Quem trabalha com treinamento é assim, né?
Sim.
Você tem que tirar o máximo possível da pessoa, mas para isso você tem que entender se ela está com desculpa ou se realmente você está com problema. Como? Mas você não pode... generalizar, não, é corpo mole, não, tem que treinar e acabou, não é assim, né? Você tem que adaptar o treino. Eu não vou dizer que eu perco tempo, mas eu gasto muito tempo mudando o treino, ajustando o treino. Isso é uma coisa, se fosse só fazer o treino da pessoa e ela vai lá e faz, não, a semana inteira muda meu treino, não sei o quê. Eu gasto muito tempo com isso.
Você consegue trabalhar com planilhas à distância também? Você falou que tem essa aluna de
Boston. A gente tem pessoas que treinaram com a gente e que mudaram de país.
Tá.
Pessoas que eu já conheço, que eu já vi treinando, que eu já sei como são, que elas mudaram de país. As pessoas que, eu nunca vou aí, que eu não conheço, a gente não tem esse tipo de trabalho.
Por
que tem até
não?
No meu Instagram lá. Porque eu prefiro ver a pessoa de perto. Eu gosto de ver a pessoa, gosto de conhecer a pessoa. Como técnico de atletismo, né? Corrigir. Essa coisa de conversar de perto, de dar um abraço, de perguntar como é que tá, de brincar, isso eu acho que é fundamental.
Você não quer entregar só uma planilha, né?
Exato.
Tá.
Então, inclusive quem mora aqui fala, eu não posso ir no parque. Então, tá bom, a gente não treina você. Tem gente que vem de outra cidade. O pessoal vem sábado.
Pelo menos uma vez por semana.
Uma vez por semana, a pessoa vem de Santos, vem de Jundiaí, as pessoas vêm treinar. E aí eu vejo o comprometimento, falo, legal, essa pessoa aqui
tá.
Dá para treinar, entendeu? Mas eu não gosto de pessoas à distância. Há pessoas e pessoas. Tem gente que treina legal, por exemplo. A gente tem umas pessoas que mudaram, que treinam pra caramba. Até porque não tem tanta amizade. A vida lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é mais solitária.
Uhum.
Então, as pessoas se aplicam mais no treino, né? É legal trabalhar com essas pessoas. Mas pessoas que eu não conheço, que eu não vi, eu não gosto de treinar, não.
Ô Nelson, eu esqueci de perguntar um negócio ainda falando do tema feminino. Quando você percebe que uma prova vai naquele momento você vai estar menstruada, a mulher vai estar num ciclo ali complicado, você já trabalha isso na cabeça dela também? Para não criar expectativa, porque eu recebo muita mensagem de mulher falando assim, ah, eu queria muito para uma prova tal e deu tudo errado. E uma das primeiras perguntas que eu falo, como é que você estava no seu ciclo? E aí, sim, elas começam a falar e eu falo, você percebe que essa perna pesada, esse cansaço, esse inchaço, é tudo menos essa parte que é talvez uma das mais importantes.
Sim. Na verdade, a gente já calcula antes. Então, quando a pessoa começa, sei lá, 6 meses, a gente já faz uma temporada, ó, vai correr essas provas, a pessoa escolhe, a gente discute, né? E isso já faz o cálculo, essa aqui não vai dar. Tá. É óbvio que cada uma, algumas conseguem e outras não conseguem. Tem gente que não levanta da cama quase.
Sim.
Então não dá para fazer essa prova aqui. É bom que você já tira um monte de prova chata que a pessoa quer fazer e não...
Uhum. E só vai deixar frustrada.
É, então, vai ser ruim, você vai correr mal, vai... É, por exemplo, agora, final do ano, junta calor com TPM, é terrível, né?
Terror.
Então, não vai. O que acontece é que isso muda muito também, né? Infelizmente, os ciclos, eles não são regulares, né?
Batidinho.
Para a maioria, não. Então, aí, vai cair, então, ou você não faz a prova, ou você faz para participar. Porque performance não vai sair.
E já aconteceu o contrário também? E de uma mulher entrar num ciclo e ela ficar tão preocupada, ela parar de menstruar nesse período?
Acontece quando você aumenta o volume. Com o aumento de volume, no período específico de maratona, algumas mulheres tendem a não menstruar.
Eu já fiquei 6 meses, mas eu estava muito preocupada em 2017, bastante tempo.
Não sei se por preocupação, mas por aumento de volume de treino e ou baixa taxa de gordura, principalmente, aí você tem uma menorréia por um período.
Tá.
Tem até uma amiga que ela foi atleta profissional, que ela queria ter filho depois e deu muito trabalho, porque ela ficou muito tempo sem menstruar. Porque taxa de gordura baixa, né? E muito volume de treino. Às vezes, você tira o volume e já volta ao normal. Mas de ansiedade, eu acho que não, viu? O que acontece é que, assim... É, por exemplo, agora no Pão de Açúcar, tem uma atleta nossa que corre bem e a menstruação dela está atrasada. E aí é competitivo, né? E o que eu falei para ela, ó, se vier no dia ou se você vê que tá ruim, diminui o ritmo, paciência.
Sim, ansiedade, não tem muito, né? O que fazer, eu né? Tinha bastante isso, aí depois eu fui melhorando. De trabalhar a cabeça
sim,
mesmo.
Sim, sim.
Falar, tá tudo bem, não é, não, ninguém vai... Você tá aqui por prazer.
É, exato.
Lembrar essas coisas, parece que a cabeça comandava.
É, a cobrança é principalmente dos outros, né? Você pensar o que os outros vão achar, não. Faz a tua corrida, você não tá bem, paciência, entendeu? Vai mais devagar.
Sim.
Ou não faz. Ou não faz.
Tem uma cobrança muito grande, né, das mulheres. Ah, quero ter filho, emagrecer, correr Boston.
É, trabalhar.
Né?
Trabalhar,
ganhar dinheiro.
Fazer a unha, estar com o cabelo, ter pele, tá
ser uma
bem.
Boa namorada, uma boa esposa. É. As mulheres têm uma carga
pesada,
mais pesada que a nossa, né?
É.
Aí não pode correr, não pode sair correr em qualquer horário que a gente pode, né? É difícil você...
É, hoje eu queria... o meu treino hoje era corrida, só que eu teria que correr às 5 da manhã, não corri.
Você estava em Santos, né?
Eu estava em Santos, voltei ontem. Aí hoje de manhã eu tinha o treino de corrida cedo, teria que começar umas 5 da manhã. E aí eu só fiz uma bike e uma musculação, troco o treino para amanhã, porque eu cheguei num ponto que, assim, não vale mais a pena. Eu tenho visto tantas coisas absurdas
sim.
no mundo que... É risco de ruína, sabe? Eu falo,
sim.
É muito perigoso.
Eu cheguei num ponto... O treino fica pesado, né?
Fica.
Sei se você já reparou... Nas quenianas, a diferença entre as quenianas e as etíopes. As etíopes são sempre mais alegres, mais sorridentes. As quenianas são sempre mais tímidas, elas dão entrevista assim, olhando
para
elas.
Verdade!
Por uma questão cultural, assim, você tem mais dificuldade de treinar no Quênia que na Etiópia. Né? Então, a mulher, ela carrega todo esse medo de violência, de violência sexual, de acontecer alguma coisa, ela tá sozinha na rua. Então, é bem mais difícil para a mulher treinar do que para o homem, né? Isso é uma coisa que mulher faz mais, por isso que faz mais esteira, né? Que é mais seguro.
As mulheres se queixam muito na questão da segurança. Falam assim, Nelson, eu não consigo treinar durante a semana porque não vou sair de casa às 5 da manhã.
Sim, dependendo, se não consegue ir no parque, vai treinar na esteira. Porque realmente não dá para correr 5 da manhã que tá tudo escuro. E
na rua, né?
Determinados bairros, né?
Sim. Então, hoje tá bem complicado.
E às vezes a gente até faz um esquema de vamos combinar, de vamos, um horário que vamos nós todos, eu vou de bike.
Eu já vi algumas vezes.
Muitas vezes de bike acompanhando alguém.
É,
né?
Acompanhando. E você chega muito cedo no parque também, né? Então já traz uma segurança.
É, eu chego 5h30. Foi uma estratégia de negócio mesmo, de ver que ó, tem um horário, tem uma demanda grande, os meus concorrentes chegam mais tarde,
sim,
tem muita gente
isso.
que treina cedo, eu vou
o Nelson
chegar
tem
cedo.
A chave do Ibirapuera.
Ele tem a chave do Ibirapuera.
Eu vou me ferrar, eu durmo menos, mas eu vou chegar cedo.
E a aguinha tá lá. Você
a aguinha
lá,
tá ali, geladinha, 5h30 eu tô lá. E já, tem gente que já fez meia hora.
Sim.
Tem gente
sim.
que 6h30 já foi embora. Antes eu achava absurdo, né? Eu chegava 6h30, via gente saindo, pô, essa mulher é louca. Tem isso, não tem... Que horário horrível. Agora não, cada vez mais...
É o horário que dá.
É o horário que dá.
Isso é uma das coisas que as pessoas não percebem, né? Às vezes a própria mulher não percebe. Não é o horário que você quer, é o horário que você consegue ir.
É isso.
E às vezes é esse.
E o Ibirapuera é seguro, né?
É.
Então, as meninas chegam 5 horas e tudo bem. Sozinhas, acompanhadas.
Ô, Nelson, quais são os sintomas de overtraining? Que você fala, essa pessoa está exagerando.
Começa com irritabilidade. A pessoa começa a ficar mais irritada, você já fica meio... E aí, quem acompanha a pessoa de perto, você vê que os treinos começam a piorar. Os longos, os intervalados, os treinos começam a piorar. E aí, depois, começa a ter algumas dores maiores. Começa a ter torção, começa a ter lesões. Mas, por aí, você já cerca. Você vê que a pessoa está mais irritada e que os treinos não estão rendendo, alguma coisa está errada. Mas é difícil você detectar se é o motivo. São muitas variáveis, né, que faz a performance diminuir, né?
E não tem um exame que determine isso, né? Você tem que conversar, entender, conhecer.
Você vai fazer um exame, vai medir cortisol. Tem algumas coisas que são avaliadas. Mas é na conversa mesmo que você vê o que está errado, né? Mas se você tem muita gente, você não tem um treino individualizado e você não monitora esse treino, você vai detectar muito lá na frente. Aí já está ruim a coisa.
Uhum.
Aí já está chegando perto da prova, a pessoa não vai correr bem ou se machuca antes, né?
Você já teve que chegar para alguma aluna sua e falar assim, vamos diminuir?
Já muito.
Pegar e falar, não, peraí.
Bastante.
Vamos descer.
É quase que uma constante você fazer isso. Você tem que diminuir porque a pessoa está passando do limite, né?
Esse é um dos motivos que você gosta de individualizar os treinos, até para ir percebendo essa evolução?
Sim, e porque também você potencializa o treino, né? Quanto mais individualizado o treino, mais você consegue extrair da pessoa o melhor dela.
É que a gente viu o crescimento muito das assessorias agora nos últimos 2 anos, né? E a gente vê que os treinadores que vêm conversar aqui, não é difícil cuidar de 200, 300 alunos, uma pessoa só, fazer planilha individualizada para todo mundo, né?
Sim, é uma opção. O que você quer para o seu negócio? O que você quer, atender bastante gente? Ok, tem gente que atende bastante gente e faz um trabalho legal. Mas aumentam os problemas e aumentam as lesões e você não consegue dar esse... Às vezes você não consegue dar o que a pessoa quer. Se você quer treinar menos pessoas e dar um atendimento mais individualizado, é uma outra opção, é a minha, né?
Uhum.
Não ser uma... Eu poderia, eu tenho procura todo dia. Todo dia eu recebo mensagem de pessoas querendo treinar, todo dia. Pós-maratona, isso multiplica por 3, 4.
Sim, ainda mais com bons resultados.
Então eu poderia ter uma assessoria muito maior. Ah, seria legal? Seria, mas eu vou perder essa coisa da individualidade.
Uhum.
E aí as pessoas começam a reclamar.
Sim.
Que cada vez, quanto mais você dá, mais você tem que dar. As pessoas querem cada vez mais, né? Então, você não está mais me dando a atenção que você me dava antes. Eu não quero chegar nesse ponto, entendeu? Então, mas eu acredito que tem procura para todo mundo. Tem gente que quer assessoria grande, tem gente que quer oba-oba e tem gente que quer treinar. E você vai encontrar essas pessoas em todas as assessorias, né?
O Nelson, você também é muito... Não conhece, eu acho que a gente não coloca assim padrões, mas você consegue extrair o melhor das suas alunas colocando mais velocidade, mais distância. Quais são os fatores que você percebe que podem ser melhorados para você correr mais rápido?
Bom, vamos lá. Técnica é uma coisa importante, que é para você melhorar a eficiência de corrida. Então, tem gente que não faz técnica. Fortalecimento muscular mais específico, não aquela musculação tradicional que faz na academia, mas um fortalecimento muscular mais específico. Controle de volume, intensidade. O tempero do treinador faz muita diferença. Né? Uhum. Você tem lá volume, quanto que você corre por semana. Isso, você conseguindo dosar esse volume, aumentar ou diminuir, você faz a pessoa correr melhor. Tem gente que diminui o volume, ela corre melhor.
Uhum.
Que tava fazendo muito volume, volume inútil. Aí tem intensidade, que é um fator difícil de controlar, mas que faz muita diferença. Quando que você vai colocar os treinos mais rápidos? Quantos por semana? Dois nessa semana, um naquela outra. E aí você vê o que é melhor para cada pessoa. Tem uma coisa que chama densidade, que se fala pouco, que é você dosar os treinos de intensidade na semana, quantos treinos de densidade você vai fazer, como que você vai fazer isso. É, densidade é como... É, por exemplo, você tem o leite que tem uma concentração X e você tem o leite condensado que tem uma concentração mais alta. Então, a densidade é você controlar essa concentração de volume no treino, de intensidade no treino. Planejamento é uma coisa importante. Você planejar bem antes, você ter as provas-alvos, você saber quando que a pessoa vai... Ela saber quando que ela vai estar melhor. Tudo isso é, você aprende na faculdade, na pós-graduação, nos livros, nos cursos e na prática. Né? É, o que acontece é que... É, hoje, por exemplo, para você ter uma assessoria, não basta só você ser um bom treinador. Você precisa ter um administrativo muito bom e um marketing muito bom. Uhum. Tem gente que tem o administrativo muito bom, o marketing muito bom, mas deixou o técnico de lado, entendeu? Ah, para eu atender mais gente, então eu deixo o técnico de lado. Então, eu invisto em campanha, em não sei o quê, em marketing, e deixo um pouco o técnico de lado. Você tem que ter o equilíbrio disso, né? Também você não pode ter só o técnico e ninguém te vê, né? Então, por exemplo, eu fiz curso da World Athletics, eu sou um treinador com credenciamento internacional. É, eu não posso ser só técnico, porque ninguém vê, né, o cara que é só técnico. Faz um trabalho bom, mas acaba não aparecendo. Então, o conjunto dessas coisas que são importantes. Mas o técnico, essa parte técnica, para mim, ainda é mais importante. Então, quanto mais você zela por isso, mais resultados você tem. Né?
Sim. E aí você, durante os anos, você vai acumulando e você percebe que esses atletas vão melhorando, né?
Vão melhorando, e aí você tem que conscientizar a pessoa que o trabalho é a longo prazo, que você não vai fazer X tempo da noite para o dia, que o acúmulo de anos vai te fazer melhorar, o acúmulo de treino, que determinados treinos não é para este momento, você vai conseguir fazer esse treino mais para frente. E aí as pessoas vão melhorando, porque tem muita gente boa, que né, não foi explorada como deveria, não foi treinada como deveria. Então, tem muita gente boa, muitas mulheres boas, inclusive, muitas mulheres fazendo ótimos resultados, que você fala, nossa, como que a mulher corre tanto? Ela é um talento que estava mal aproveitado. Né? Uhum. E como a gente não tem essa coisa do esporte como os Estados Unidos, que vem desde pequeno, por exemplo, se pegar mulheres que correm abaixo de 3 horas nos Estados Unidos, é uma rotina. Wow. Uma rotina, porque elas fazem track and field no colégio. A gente não faz atletismo no colégio, né? Sim. Então, quando elas crescem, elas vão trabalhar, vão fazer faculdade, mas elas já têm 10 abaixo de 35, já fizeram bastante treino de força, já rodaram bastante. Quando elas vão para maratona, é tranquilo, né? Rodar mais devagar do que elas estavam acostumadas, sofrer menos, só que por um longo tempo. É, então, assim, a gente não teve esse trabalho, a maioria não teve esse trabalho na adolescência. A maioria começa a correr mais velha, né? Com mais idade, vai. Então, você tem poucas meninas de 20 anos correndo no Brasil.
A maioria depois
dos 30, depois que você já estudou, enfim. Mas tem muitos talentos aí. E você conseguindo lapidar esses talentos, você vai fazer resultado. É o que a gente... tem procurado fazer, né?
Você já destravou alguma atleta, assim, que ela tinha um potencial enorme, mas ela não acreditava?
Há muitas. A Lana é uma. A Lana, quando eu falei pra ela que ela ia correr a maratona de Nova York abaixo de 4 horas, ela, imagina, nunca vou fazer isso na vida. Eu falei, não, você vai fazer. Aí fui lá no Central Park, fiz um treino com ela, eu de bike, ela correndo. Ela fez o treino, falei, tá vendo como você pode fazer abaixo de... E aí, daí pra frente, foi desenrolando, né? Foi melhorando
tá imparável.
Não, agora eu quero mais, agora eu quero 3,40. Não, agora eu quero 3,30. Você vai mostrando pra pessoa que ela é capaz de fazer,
né? Incrível como ela tem um potencial absurdo e ela não... Às vezes ela mesmo não acredita nela, né? Ela não enxerga isso.
É, ela era muito assim, a corrida... Performance é pecado. Performance não é pecado. É óbvio que você não vai cobrar performance de todo mundo, mas não é pecado performance. Você pode ser feliz e se divertir correndo mais rápido. Você é um caso.
Sim,
assim,
adoro,
né?
Adoro.
Você pode ser feliz correndo mais rápido. Você não precisa correr devagar para ser feliz. Não é? E também você não precisa ser infeliz porque você não corre rápido. Né?
Também.
Você
também
é o outro lado.
Tem,
né?
Tudo.
Mas performance não é pecado. Então, você pode correr um pouquinho melhor, treinar um pouquinho mais, ter outros objetivos mais elevados. A gente trabalha a cabeça das pessoas. Tem gente que vai evoluindo, que fala, nossa, não... vai surpreendendo, né? E aí o bichinho picou, né? Você correu, não, quero fazer um pouquinho melhor. Ah, eu quero correr que nem a Val. Ah, então você vai ter que treinar bastante tempo.
É, leva tempo.
É.
É, e dói. Que você acha que falta para ter mais corredoras mais rápidas aqui no Brasil? Você já é profissional ou amadora?
Ah, puxa, tem essa coisa de começar mais cedo, que seria muito bom, né? Se a gente começasse a correr mais cedo, se a gente fizesse um trabalho... A Milk fez um trabalho assim com a Nike há muitos anos atrás, que era a Corrida da Boa, né? Como chamava? Corrida da Boa. De trazer mais adolescentes para... Você ir nas faculdades, trazer as meninas para a corrida. É, tudo isso vai fazer com que... Você mostrar que a corrida é mais divertida, não é só performance também, né? Você não vai só sofrer, que você vai se divertir. Então, fazer eventos com pessoas mais jovens, né? Uhum. Eu mesmo tenho poucas meninas mais jovens, já tive mais, né?
Eu acho que isso vai mudar um pouco. Muito por conta do TikTok. Eu tenho visto... para mim, a novidade, né? Ainda é um aplicativo, sim, que eu ainda não consegui, uhum, entrar, mas eu vejo muitas mulheres e jovens lá fazendo seu treininho de boa, assim, né? E aí elas colocam, né? Ah, vou correr meus primeiros 5, e aí vão colocando as experiências. Então, eu acho que toda essa influência acaba sendo positiva.
A rede social é muito importante para você propagar a corrida, né? É muito importante.
Eu acho que no futuro isso pode mudar.
Eu acho que um trabalho nas universidades seria legal. Nos próprios colégios. Você fazer categorias, ter as categorias inferiores, até 18 anos, até 25 anos, que não tem mais categoria na maioria das corridas, né? Uhum. Até porque o próprio corredor...
Ter onde treinar é importante, né? Falta lugar
ter
onde
treinar,
né?
Exatamente.
Você fala dos Estados Unidos, lá todo bairro tem track and field ali para você.
As high schools tem pista de atletismo,
sim,
né?
Aberta,
sim,
né?
Aberta
para poder treinar.
E aqui você perde essa fase, a 18 anos tem que estudar, porque tem que passar na faculdade X.
Tem que trabalhar. Casar, ter filhos.
É, exato. E você acaba perdendo essa fase esportiva, né? Você vai fazer esporte mais para frente, depois que você conseguiu mais ou menos se estabilizar, né?
Que então, loucura, né?
E falando do item que você falou de planejamento, quantas provas... uma corredora ou corredor pode fazer por ano?
Ah, depende da distância, né? Depende da distância. O que acontece é o seguinte, que na ciência, a ciência descobriu que você tem 2 ápices de forma física no ano, o corredor de longa distância. O velocista tem 5. Mas o corredor de longa distância, ele tem 2 ápices de forma física no ano. E esse ápice dura uns 45 dias. Então, se você tem 2 ápices de forma física, você vai conseguir performar em 2 períodos no ano, você não vai performar o ano inteiro. Então, daí você já... Ó, o que você quer? Você quer performar ou você quer fazer tudo, né?
Uhum.
Então, a gente planeja isso, ó. Vai correr uma maratona aqui e outra aqui, entendeu? E vai fazer umas provas menores aqui antes dessa maratona. Teoricamente, se você conseguir se recuperar e fazer uma outra maratona dentro desses 45 dias, você pode até performar. O difícil é você se recuperar dela. Mas dentro desses 45 é possível. Um pouquinho para frente é pior.
Tá.
Então, você faz uma maratona agora, você tem uns 45 dias, faz recover, descansa e tal. Talvez você consiga fazer uma outra maratona boa, só que um pouquinho mais para frente a curva da forma vai cair. Então, a gente trabalha com essa curva da forma, né? Estabelece as provas, ó, vai fazer... O legal é fazer uma por mês, mais curta, para você até avaliar como é que a pessoa tá, para pegar experiência, mas já sabendo, ó, aqui não é o seu ápice é naquele período ali.
O que que acontece com o nosso corpo depois que você termina uma maratona, que dá aquela pá, aquela bodeada, assim?
É mais psicológico, né? Você fica saturado de treinar. Fisicamente, você tem uma morte de células, você tem um desgaste muscular grande, mas mais psicologicamente, você atingiu o objetivo, né?
Aquele alívio.
E aí, daí pra frente, começa... Tem gente que principalmente quando você corre bem, você quer fazer outra logo, né? Não, corri bem, foi uma experiência incrível. Então, não, mas eu quero, não tem mais outra prova aí pra frente, calma.
Bota uma meia depois da maratona.
Tem gente que, até a brincadeira, né? Que é o príncipe e o sapo. Então, por exemplo, a gente tem uma menina que correu Chicago, a primeira maratona dela, correu bem pra caramba. Treinou, ela corre devagarzinho, mas ela treinou bastante e ela foi super bem. Ah, eu quero fazer uma meia tal. Cara, prova quente, você vai, já está fora da tua forma. Você acabou de beijar um príncipe, você já quer beijar o sapo? Deixa o sapo para lá, entendeu? Então, eu brinco muito com isso aí, né? Que tem gente que, ah, não, eu quero fazer tudo. Você quer fazer tudo, você não vai correr bem, entendeu?
Sim.
Você vai estar numa época que você não vai estar bem, principalmente agora que está calor, né? Você acabou de fazer Nova York. Aí você vai correr uma prova, uma meia maratona com 30 graus. Você não vai performar, né?
Não vai nem sair do lugar.
É, então, assim, escolha, monte um calendário, escolha umas provas e tenha as provas-alvos nesses dois períodos de ápice, né?
Sim, a gente faz bastante isso. A gente escolhe a prova-alvo que a gente quer ir muito bem. E entre elas, tem provas que a gente participa que não necessariamente a gente vai para tempo. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, tá indo para a prova, mas muitas vezes elas funcionam como treino.
Sim. É, o que acontece é que as pessoas acabam se cobrando e sendo cobradas, né? Imagina você, né? Nossa. Ah, não, a Valerie,
tem que
o Edu,
estar em todas, né?
Tem que estar em todas e tem que correr bem. Não vai correr bem em todas. Tem prova que você vai para fazer um... Não é nem um menosprezo, mas para fazer um treino para uma outra prova, né?
Sim, sim. Eu acho que, de certo ponto, acaba sendo até que positivo, se você não exagerar, óbvio,
sim.
né? Ter um... Porque você treina aquele, aquela coisa do levantar, do largar e ter hidratação.
Hidratação,
né? Essa função de hidratação, porque muitas vezes sozinha você acaba não hidratando muito bem. Aí a recuperação também não vai ser muito boa.
Exato.
Né? Durante a semana.
E às vezes tem a estrutura ali que você aproveita para treinar, né?
Sim. Eu acho bem positivo.
Mas é difícil a pessoa ter essa maturidade. Tem gente que quer performar em toda prova.
Todo
aí, fim, ah, né? Era para fazer, sei lá, faz meia e 1,40. Aí vai lá e faz 1,45. Ah, fui mal. Não, você não foi mal.
Você faz fez parte do processo.
Faz parte do processo. Eu quero que você vá bem ali, né? Eu brinco. A prova principal é aquela ali. O príncipe tá ali. Esquece o sapo.
Você não acha que é pior colocar essa prova-alvo no primeiro semestre? Principalmente para os brasileiros... Porque a gente tem a questão de treinar no verão, que nem agora. Lá fora tá 30 graus.
Sim.
Quem vai treinar esse horário aí, né?
É, uma coisa que eu sempre converso. Ah, eu quero fazer Tóquio. Tá bom, Tóquio é em março. Começo de março, final de fevereiro.
É,
né?
Você
vai
duro.
Ter que treinar dezembro, final de ano. Esquece as festas. A Disney, que é no começo do ano. A pessoa tem que ter consciência que é mais difícil treinar. Por exemplo, agora, pra treinar, tá terrível.
Tá.
A gente tá com o pessoal que vai fazer Valência. O último longo da maioria esse final de semana. Tá terrível treinar. Vamos chegar assim que pouco na USP, sábado que vem.
Tem que ser, senão você
mata. Mas é difícil isso, você treinar no primeiro semestre, para fazer prova no primeiro semestre. É difícil.
Tanto é que o pessoal performa melhor no segundo semestre, né? Berlim,
semestre.
Chicago.
É.
São provas mais planas também.
São provas
mais
planas, época mais fria. Quer dizer, época mais fria não, mas.
Você treina melhor.
Você tem mais prazo também para treinar, né?
Uhum.
E você tem realmente um período útil, assim, de clima agradável maior.
E eu acho que não tem essa quebra também de temperatura, né? A gente tá no frio aqui, chega lá, tá frio. Aqui não. Você tá num calor de 30 graus, você vai chegar no inverno lá pra correr no Japão, né?
É, também. Uma diferença muito grande de temperatura também não é bom, né?
Uma coisa que a Cláudia nutricionista fala pra gente é que o treino, ele tem que ser muito próximo do que vai ser da próxima, da prova. E em questão de alimentação, hidratação, né? E o calor, ele acaba te desgastando muito mais. Então, você treinou a recuperação durante essa semana, ela é lenta. Na segunda-feira, você tá, nossa, você não tomou água suficiente, você não tá recuperado o suficiente. Aí, para ir durante a semana, é lento.
É, os treinos, eles desgastam bem mais nessa época, né? Tá terrível treinar e... Não dá para treinar muito forte, senão desgasta mais do que deveria, demora mais para recuperar, aí fica difícil fazer os outros treinos.
Sim.
Realmente é mais difícil ter que pensar bem para fazer Londres, Tóquio. A gente vai para Paris em abril, né? Já tá com um grupo grande, é a primeira vez que a gente vai com um grupo grande para Paris.
Que legal.
Mas já tá combinado, ó. Todo mundo vai ter que acordar
ninguém
cedo.
Ninguém larga a mão de ninguém.
Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos sofrer no treino, não tem
todo
jeito.
Todo mundo junto.
Ô, Nelson, como é que você fala com as corredoras se acontecer agora o contratempo, né? Chega lá em Paris, tá chovendo, não sei, tá chuva e frio. Ou ano passado em Nova York fez calor. Você fala assim, ó, galera, esquece.
Plano B. Ah, agora, ontem teve Brasília.
É, Brasília.
A menina me ligou, cara, mandou mensagem. Que ritmo que eu corro, cara. Devagar. Ah, posso sair pra tanto? Não. Você vai quebrar, entendeu? Certeza que você vai quebrar. Às vezes eu erro, né? Às vezes a pessoa não quebra. E fica brava, tá vendo? Eu não quebrei. Mas,
foi sorte.
Plano B, vamos mais devagar, é prova para participar. Infelizmente, eu sei que você treinou para fazer um tempo X, mas a condição climática... E tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez mais imprevisível.
É.
Então, por exemplo, Berlim, sempre a temperatura era ótima, já não é. Não é tanto.
Ah, tá tendo tsunami aqui no Brasil, coisa que a gente nunca viu, né? Tá
Chicago é engraçado. É, eu fui 7 vezes para Chicago. O melhor clima foi esse ano agora. Mas já larguei com 7, cheguei com 27, já choveu a prova inteira, já fez frio em excesso. É, esse ano foi bacana. Berlim já tá um pouquinho mais quente do que era antes. Vamos ver Valência agora.
Qual que é a melhor maratona para estrear?
Ah, eu gosto de Berlim. É, Valência eu vou agora a primeira vez, né? Mas a gente já teve gente que fez uma prova boa. É, outra prova na Espanha, só que é ruim para treinar, que é... Como chama?
Sevilha.
Só que para a gente é ruim para treinar. Também é uma prova boa.
Eu gostei de Barcelona.
Barcelona, eu fui o ano que mudou para outubro. Aí foi ruim. Tá. Foi difícil essa prova. O percurso não é tão plano, né?
É, o percurso não
tem,
é tão plano.
Tem vento ali no
na Barcelona,
praia. Ali. É. É uma prova bonita.
É.
É uma prova é boa para quem gosta de não de percurso só plano, né? É uma prova boa, sim, mas eu acabei indo na época ruim, quando ela mudou de... E aí a gente pegou um clima ruim. Tava quente. Mas é uma prova
e
boa
também. E o final
também.
Tem subida.
Final tem subida. Mas é uma prova boa também.
É,
Paris é muito cheia, né? Para estrear.
Diz que é bonito, mas é muito cheia.
É bonito,
cheia,
mas né? É muito cheia. Então você corre sempre com muita gente. Isso não é bom para estrear. Aí aqui em São Paulo tem... Aqui em São Paulo, no Brasil, tem Porto Alegre, que é boa. Tem Buenos Aires, que é a maior maratona do Brasil, que também uhum. É boa, né? Buenos Aires é uma prova boa para estrear, né? E aí depende também das características da pessoa. Tem gente que gosta de subida, né? Então a City, por exemplo, é uma prova excelente para quem gosta de subida. Que é numa
que loucura,
época fria, né?
É
uma prova
difícil.
Mas tem gente que adora subida e estreia bem na City, né?
Eu gosto da CP City.
Rio?
Eu acho que é.
Rio é uma prova linda. Mas é incerto, ou é quente úmido, ou é quente ou é úmido, é incerto, mas é uma prova linda, né?
Eu chove pra Rio, caramba, não vai passar.
Eu acho que você tem que pensar assim, Rio é sem expectativas.
Exato.
Vai,
é pra terminar.
Vai feliz, pode dar muito bom e vai ser demais, mas também pode estar tudo errado.
É, pode dar, a maioria das vezes dá tudo errado, mas curte a prova. Né?
É.
Foi minha primeira maratona no Rio, eu fiz com um aluno, nossa, começou a ser sofrido, e não era essa organização ainda, foi muito sofrido. Eu tive que parar, e estava correndo devagar, eu tive que parar e comprar alguma coisa lá no posto de gasolina.
Meu Deus,
tomar para depois alcançar ele e continuar. Foi terrível, calor pra caramba, não tinha isotônico. É, você bebia água, já estava morrendo de sede, passava lá na perimetral, era terrível. É, a nova era aí do João Traven, aí da Maratona do Rio, é outro
esquema. É. Não, e o ano que vem, dizem, boatos vai ser um negócio assim...
A melhor.
É que o clima não dá para prever, né?
É.
Não dá pra... Eu acho que o carioca tem um acordo com Deus, que todo domingo faz sol. Dificilmente você vai lá e tá chovendo, né?
Impressionante. Agora, o que eu acho que precisa melhorar é a torcida, né, Nelson? Lá fora a gente percebe nas majors, né? Nessas grandes, e até não majors, né? Que não fazem parte, né? Você percebe uma torcida muito grande aqui, falta torcida.
Falta torcida. É cultural, né? Você não valoriza essa coisa do... A gente tem uma cultura de futebol que o ganhar é importante.
Uhum.
Que você sempre tem que ganhar. Ficar entre os primeiros. Então, você não valoriza a participação, né? Então, lá fora, não. Agora, eu postei o vídeo do rapaz que... O professor que ia correr a Nova York.
Nossa, eu vi.
Você viu que
coisa
legal?
Linda.
Ele ia correr a maratona de Nova York e aí ele foi para a escola dar aula e a hora que ele saiu, as pessoas estavam esperando ele para cumprimentar, assim, antes da maratona, né? As pessoas têm uma cultura esportiva diferente, né? Que é incentivar a participação, né? Eu por exemplo... Qualquer maratona, mesmo que não tenha aluno, eu tento ir lá dar um apoio. Ou os alunos já passaram, eu fico ali.
Sim,
mas
verdade.
Falta, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a tribuna, que é uma prova que a imprensa divulga.
Demais.
Vai todo mundo pra rua. Meu pai é santista, né? Meu pai nasceu em Santos. Então, eu tenho uma afinidade com Santos, assim. Passei muitas férias lá. Vai todo mundo pra rua, torcer, gritar. Então, isso é legal, né? Falta, isso tem que partir dos organizadores também, né?
Sim.
Montar lá um palco, conversar com as assessorias, ó, vamos montar a torcida, vamos montar em determinados pontos um apoio.
É, porque eu acho que o que falta, na verdade, é espaço para que a torcida possa ficar lá, né? A família vai ficar horas ali, imagina ficar 4 horas esperando.
Mas você vai ficar lá na Juscelino, lá, ou você vai ficar lá 5 horas
sol,
no Juscelino.
É, e não tem uma proteção, não tem uma água, não tem... Então,
não, e não, colocar... tem um entretenimento, assim, exato, pra você ficar esperando. Cara, né?
Pôr uma música, pôr um negócio ali, uma agitação.
Pôr uma coisinha coberta ali. É.
Fazer pontos em que vai estar
protegido. Eu acho que sempre, o brasileiro, ele é solidário.
Sim.
Acho que dá pra fazer
isso. O brasileiro gosta de uma festa.
Exato.
Põe um churrasco ali, pra você ver se não vai aparecer.
Por exemplo, a São Silvestre.
São Silvestre.
As pessoas vão pra rua.
Sim.
Pessoas de todos os tipos. É muito engraçado, porque a São Silvestre tem pessoas de todos os tipos.
É que elas já estão na rua também, né?
Também, né?
Mas eu acho que o caso da São Silvestre é porque ela já sabe a data.
Já sabe a data.
Data e horário.
Também. Isso é uma outra coisa. A gente dificilmente tem datas fixas aqui. Porque depende de CT, de um monte de outros fatores,
verdade,
né? Mas é difícil, a gente tem datas fixas. As provas fora, você já sabe que vai ser no último domingo, vai ser no primeiro domingo de outubro, no último, você já sabe que Nova York é no primeiro domingo de novembro. Aconteça o que acontecer, né?
E tem um outro ponto, eu acho que pro leigo que não entende de corrida, do tipo de prova, por exemplo, uma pessoa que mora na região ali do Vila Lobos ou do Pacaembu, é prova todo final de semana. Então, ele meio que desvaloriza, assim, a região. O cara fala assim, putz, eu não sei se é Maratona de São Paulo, se é SP City ou é se é uma prova de 10K, né?
Sim. Eu sei que eu podia se
por exemplo, em Nova York, só para acho que 2 vezes, né? É. Nas meias.
Tem várias outras corridas, mas elas são mais no Central Park.
Ali. Ele sabe quando é Maratona de Nova York, né?
A gente discutiu muito isso, que é você banalizar. É importante crescer o mercado, é trabalho para todo mundo. Mas você banaliza um pouco, né? Sim. Você ter corrida todo final de semana no mesmo formato. Você acaba banalizando. E realmente, as pessoas... Ah, não. Eu tenho
mais uma corrida.
Que não correm e falam... Meu, pô, Nelson. Todo final de semana tem corrida ali. É. Eu tenho que passar ali, não consigo. Uhum. Acaba criando uma inimizade com quem não corre, né?
É verdade.
E uma outra coisa que eu percebi em Nova York... Apesar de ela ter o patrocínio de uma marca... O organizador não proíbe das outras marcas de fazerem ações ao longo do percurso.
Sim.
Né? Então, você vê lá o stand de várias marcas, o pessoal das tendas, que participaram da Expo, faz uma tendinha ali, que seja para dar uma balinha ali.
Sim.
Mas tá lá. Então, ele vai incentivando os grupos de corridas da cidade, né, que tem o pessoal da torcida, e vai criando mini grupos e vai contagiando o resto da população, né?
Sim, sim. É verdade. Aqui, até algumas marcas estão fazendo isso. A Iguana está fazendo muito isso. Vendendo um espacinho ali para uma outra marca fazer uma ação. Mas é um processo demorado isso, né?
Sim.
Normalmente as marcas, demora, eu quero só eu aqui e acabou. Estou pagando.
Ninguém pode entrar.
Não pode ter ninguém na feira, na Expo, né? Não pode ter ninguém na Expo. Só eu que sou o patrocinador principal. Lá fora eles têm uma cultura um pouco diferente.
É.
Ô Nelson, você participa dessas provas internacionais, o que, que você já viu assim de muito louco, que você, desde, sei lá, atletas profissionais até pessoas como, assim, você fala, nossa, que tchum, assim.
De diferente?
É, de diferente não, coisas que aconteceram e que você fala, isso ficou marcante pra mim. Sei que todas têm, mas o que, que foi?
Esse espírito da torcida é muito diferente, tipo Boston.
Sim.
Boston, já fui 3 vezes trabalhar. Cara, é uma loucura. Esse ano tava frio pra caramba, eu tava com um monte de roupa. Os caras botaram uma plasma na rua, cobriram com um saco plástico, fizeram churrasco e estavam assistindo ali na rua. Então, o espírito, o que as pessoas entendem que é importante estar ali incentivando é muito diferente, sabe? Isso é uma coisa que é normal, né? Que é diferente daqui, né? Ah, já vimos... Conheci vários atletas, Kipchog, De Kelly, os caras que eu via só na televisão, que acompanhava, eu cheguei a conversar, bater papo.
Chegadas, né?
Deles. Chegadas legais, assim. Já vi bastante coisa nesse sentido, né? Torcida com cartaz, que é uma coisa que falta aqui, né?
Então, isso é tudo relacionado à organização da prova.
Organização também, a organização tem que incentivar isso, né? Às vezes você vai levar a ideia, os caras... Na verdade, o organizador, quando ele está perdendo muito território, aí ele aceita algumas sugestões, né? Enquanto não está perdendo, está tudo bem, entendeu?
Sim.
Mas você vê várias ações nesse sentido, assim, que daria para fazer aqui, sim.
Uhum.
A gente até voltou para o mesmo assunto, né? Mas Mas é isso.
Você falou das majors, assim, eu acho que... todo mundo fala da largada da maratona de Nova York, mas pra mim, a mais sensacional é a maratona de Berlim. Porque é um mar, assim, de gente na frente do Tiergarten, muita gente mesmo.
Ah, é verdade.
E o áudio que eles fazem é muito melhor do que da maratona de Nova York. A de Nova York ainda é meio aberta, assim, o som vaza, sei lá, eu. É. O de Berlim é sensacional. Daí ele coloca aquela música de Major.
Aquela música do
áudio. Arrepia todo mundo.
E quando você... O pórtico é gigantesco.
É, o de Nova York é...
uns negocinhos
de Londres,
ali,
é tudo pequenininho, né?
Agora, o que me arrepiou foi a largada de Valência, de Barcelona. Porque a gente estava no meio da pandemia, foi uma das provas que a gente conseguiu ir, e tocou o Fred Mercury.
É, Fred Mercury, é.
E os caras soltando fogos, aquilo, nossa, foi legal. Eu chorei, assim, foi um negócio que eu estava ali, nossa, que legal, que a gente pode se aglomerar de novo e tal.
Ah, lembrei, Barcelona também tinha um cara tocando bateria, tocando, né, ele estava tocando,
ele
tipo
ficou
uma
em
banda.
Cima do pórtico, né, em Barcelona.
Ah, é verdade.
É, e aí tocando, e cantava, e tocava, nossa, eu acho que aquilo ali, com música e música... tocando a bateria do lado, eu falei... Aí começou a tocar Coldplay, aí eu falei, ah, é hoje.
É, legal. Quando eu corri Berlim em 2013, tocou Lodum.
Ah, que demais!
No meio do percurso lá, os caras tocam... Nossa, aí eu fiquei pilhado,
meu
né?
Meu Deus!
Ah, toca Ivete Sangalo, né?
Ivete Sangalo toca.
Verdade.
Que é uma coisa legal. Verdade. É, assim, os caras... americano sabe fazer, tocar o hino. Por exemplo, aqui quase não toca o hino nas provas e tal.
Verdade.
Então lá, cara, toca o hino. Alguém faz o solo lá, arrepia, assim, sabe?
É.
Isso é muito legal, que a gente precisa fazer um pouco mais, né? Dá pra gente explorar muita coisa aqui.
Tem bastante coisa. Quer pro nosso ping-pong?
Vamos pro nosso ping-pong,
Val. Peraí que eu vou abrir o nosso ping-pong.
Respostas diretas.
Boa.
Respostas diretas, cadê o nosso ping-pong?
É legal que o papo vai indo e a gente fica horas, né? Tem muita coisa para conversar.
É que a gente fala do assunto que a gente gosta, né? Que é corrida.
Exato.
A gente começa a falar
assim,
de corrida.
Eu corro. Agora, eu corro menos do que eu gostaria e do que eu tenho que correr. Preciso me comprometer a correr um pouquinho mais, fazer provas. Eu já fiz muita prova na vida.
Hoje você acompanha os alunos.
É, né? Major não dá para ir, a maioria das maratonas não dá para correr porque tem muita gente correndo. Mas assim, eu vivo a corrida há muitos anos, né?
Uhum.
Então, fazer corrida, trabalhar com corrida, conversar com corredor, escrever sobre corrida. Então, é sempre um prazer falar, né, de corrida, né?
Você
é
dorme sempre... pensando, sonhando com...
É, tô o dia inteiro pensando em corrida, o que eu vou fazer pra pessoa correr melhor, o que que vão fazer.
Só quem corre que entende isso,
Exato,
né?
Eu
uma loucura.
Entendo, eu te entendo. Ping-pong é o seguinte, eu vou perguntar e você responde
certo.
Sim na lata, tá? Então, prova ou corrida inesquecível?
600 Nike, primeira edição. Corri na... Não pode falar muito, né?
É.
Mas corri na equipe da diretoria da Nike.
Que
uma
legal.
Prova que inédita, foi sensacional.
Quem participou diz que foi único.
É, foi único.
Todo mundo lembra, né, dessa prova.
Todo mundo
quem
lembra.
Participou?
Quem ficou de fora ficou triste. Quem ficou dentro, não tem o que...
Foi único.
Foi único, foi espetacular.
É, se você não fosse treinador, o que você seria?
Ah, eu trabalharia com marketing esportivo, eu já até trabalhei com marketing esportivo, e eu faço marketing esportivo, mas eu, no meu trabalho, mas eu trabalharia com marketing esportivo, sim.
Antes de uma prova, o que você come?
Ah, eu tomo café da manhã, legal.
Um bom café da manhã.
Um bom café da manhã, não consigo não comer.
Sem comer.
É.
E depois? Depois da prova, o que você come?
Suco de laranja, para dar um up.
Um up, levantar.
E um monte de porcaria.
Ah, que delícia.
Um monte
também.
De porcaria.
Que tênis que você tá... Da atualidade que você gosta?
Eu gosto do Pegasus 40.
Tá.
Gosto bastante do Pegasus 40. Que me atendeu, assim, na... O melhor, assim, que eu mais gostei era o Turbo 2, que deixou um monte de viúvas.
Saudades.
Mas, assim, agora o Pegasus 40.
Mas é engraçado. O Turbo 2, eu tenho ainda... O meu tá relativamente novo. Às vezes eu coloco no pé... Eu acho que se os corredores colocassem agora, eles não sentiriam mesmo a sensação. Porque na época ele era muito bom.
É verdade.
Verdade.
Já tem
agora
outras...
tem os Vaporflies, os Alphaflies, é uma outra sensação.
Verdade.
Eu tenho o Alpha, assim, eu não corro agora tão performance quanto antes. Mas, assim, para rodar, para dirigir, para fazer tudo, pega os 40.
Uhum.
Qual o lugar que você gostaria de correr, que você ainda não foi, ou assistir uma prova, ou como... Torcer, trabalhar.
Dubai.
Boa.
Dubai.
Calor.
Dubai e Tóquio, né? É. Tóquio é a única major que eu não fui. Está programado para 2025.
Você sabe quantas majors você já foi? Você tem na agenda?
A Tóquio é a única que eu não fui. Eu preciso contar por...
ano.
Mas não lembro. Mas só o ano passado eu fui em 4, assim, uma colada na outra. E esse ano eu fui em 4 também.
Nossa, bastante.
E elas são próximas, né?
Uhum.
Qual que é a sua próxima linha de chegada?
A minha próxima linha de chegada? Ah, eu pretendo fazer uma meia. Pretendo fazer uma meia. Ai, mas, na verdade, é que a minha linha de chegada é a dos outros, né?
É.
A minha linha de chegada,
agora vai ser valência.
Então é valência,
dos outros,
né?
Vai ser valência.
É, a minha, o meu sonho é sempre o sonho. Eu tenho, lógico, os meus sonhos, mas o meu sonho é o sonho do aluno. Então, o que ele sonha, eu sonho junto e vamos lá fazer.
E tem muitos alunos que vão para competir em Valência.
Tem. A gente tem um pessoal que vai para valer, assim, vai.
Você acha que tem um boom, assim, das majors aí nos últimos anos, que o pessoal só pensa em major ou o pessoal... É só essa bolha, assim, que a gente vive?
Ah, não. Existe vida além das majors. Isso é importante as pessoas entenderem que existe outras... É que, cara, é um objeto de desejo, né? São 6 provas, todo mundo quer fazer a mandala, quer conhecer lugares diferentes, tem toda uma organização, um marketing em cima disso. As majors são muito legais, são o nosso carro-chefe, mas tem outras, tem vida, né? Tem
Existe
Valência,
vida.
Tem Sevilha, tem Paris, tem Amsterdã, tem Buenos Aires, tem Porto Alegre, tem muitas outras maratonas legais, né?
E Super Half, alguém pergunta?
A gente já tem algumas pessoas fazendo, tende a aumentar, né? Porque aí você pode fazer várias no ano, que não quebra tanto. É óbvio que a viagem custa
caro,
a mesma coisa, né?
Você tem que completar em 3 anos.
É 3 anos.
A viagem custa a mesma coisa, né?
Se eles deixassem para ser, sei lá, não tem tempo. A hora que você fizer, você completa.
Seria
completa,
mais legal, é.
Você tem que correr duas por ano. Pelo menos 2 por ano.
Não, mas para nós não dá, né? Não sei se eles criaram isso para ficar entre Europa ali mesmo, mas para...
É, parece que é uma coisa mais...
Porque não é para nós não, né? Eu sempre falo, eu não sou todo mundo. Mas para o meu olhar é que é difícil. Tem pessoas que... Mas seria muito tranquilo.
Tem
mas...
prova que vai sábado uma e no domingo a outra. Não dá para fazer as duas. Você vai pegar...
Berlim, né?
É.
É,
então,
você tem
que optar, né? Mas a gente já tem umas pessoas que estão fazendo, que estão gostando. Porque treinar para uma meia é menos traumático, né?
Nossa, é uma delícia.
Você se desgasta menos. Com uma hora e meia, vai, de treino, você faz
Resolveu.
O seu treino de volume maior, né?
É.
Então, a meia é a prova ideal para todo mundo, né? É óbvio que depois de um tempo, você fala, não, quero mais, né? Quero me desafiar mais, quero um pouquinho mais de pressão.
Aí
um
depois
mais
você volta de novo.
Eu tô nessa fase.
Então,
cansada.
Acho que elas vão pegar sim. A questão é só essa logística de viagem, né?
É.
Não, falar nisso, Sydney entrou, né? Como major a partir de 25. Vai ficar mais
Sydney
complicado ainda.
Pra Sydney, né? É longe pra caramba, né?
Vai.
É longe. E a gente saiu do ping-pong, né? A gente acabou.
Então terminou, não era esse aqui. Essa foi muito bem, parabéns.
Ah,
foi muito bem, conseguiu passar. Foi ótimo. E quais são as suas redes sociais para o pessoal conseguir te achar?
Eu tenho o Instagram, Nelson Evêncio. Tenho o Twitter, Nelson Evêncio.
Dá para treinar mais ainda? Tá em vagas para entrar ou tá difícil?
Tem que aguardar.
Tem que aguardar.
Tem que aguardar. A gente tem muita procura. E no modelo que a gente trabalha... A gente está contratando mais professores, mas no modelo que a gente trabalha, a gente não quer ter... mais muita gente na assessoria para não perder a
essência,
a qualidade,
né?
Do atendimento. Né? Uhum.
Durante a semana você fica no Ibirapuera, no final de semana
terça,
na USP?
Terça, quinta e sexta no Ibirapuera. Terça e quinta de manhã, terça e quinta à noite no Ibirapuera e sábado na USP.
Boa.
Muito bom.
É isso, né, Val? Foi bem legal.
Foi muito legal. Muito obrigada, Nelson. Foi fantástico.
Ah, obrigado. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, é muito legal falar de corrida, que faz parte da minha essência, né? E legal o trabalho que vocês fazem de promoção da corrida para todo mundo, né?
Sim.
Isso é muito, muito bacana. E vocês estão de parabéns. E é legal, cada vez tem mais podcasts, mas é óbvio que vai ter podcast de qualidade e podcast de qualidade inferior, né? Mas de vocês é de excelente qualidade. Grandes colegas meus sendo entrevistados, treinadores, para mostrar outras visões de trabalho. Pessoas que estão começando agora, acho legal também.
Sim.
Vi agora o Ricardinho.
Sim.
É, o Vanilson não está começando agora, mas é um cara que também faz um trabalho... sou suspeito de falar que é muito brother meu, mas que faz um trabalho muito legal. Não fica só nos grandes treinadores, né?
Sim.
É isso aí, então é isso. A gente tem que levar a corrida para mais pessoas.
É,
né?
Muito bom.
Então é isso, pessoal. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo a partir das 19 horas no YouTube e no Spotify. Sigam a gente no Spotify E também deixem 5 estrelas, porque é bastante importante. Muito obrigado, Val. Obrigado, Nelson.
Obrigado.
Até a próxima. Valeu. Abraço a todos.
Certo.